A política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate. Rádio Debate. Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
A novidade da semana é a confirmação da saída temporária do vereador Júnior Gomes da Câmara de Vereadores para assumir a Secretaria de Serviços Públicos do município. Esse assunto já tinha sido antecipado aqui há algum tempo pelo Romenick, tanto nas curtinhas quanto no programa. E aí, com o passar do tempo, se confirmou essa informação. Júnior Gomes deixa o seu mandato depois de... Acredito que está no segundo mandato, não é isso? Então, são mais de 6 anos na Câmara de Vereadores ininterruptamente e cede o lugar para o suplente, Francisquinho, que deverá permanecer em torno de 1 ano, ocupando o mandato de vereador, enquanto o Júnior Gomes cumpre com essa pseudomissão, né? Ele coloca isso como uma missão. Inclusive, ontem, no discurso da Câmara de Vereadores, foi enfatizado isso. Claro, vai ser uma experiência a mais do ponto de vista público, da aparição pública, para o vereador Júnior Gomes, que em pouco tempo já conseguiu um destaque na Câmara de Vereadores, no Poder Legislativo, chegando à presidência da Casa. E não é mais um vereador, é um vereador que se destaca porque sempre falam sobre ele. Não é um vereador comum. Agora, claro que é preciso que daqui para frente o vereador mude um pouco as suas posições. E eu acho que é isso que a cidade torce. O Júnior Gomes, nós já falamos aqui repetidas vezes, ele tem um perfil ainda muito imaturo. Foi presidente da Câmara e não conseguiu conter essa imaturidade política. Falta amadurecimento, falta estatura política nas posições do vereador Júnior Gomes. Como secretário, claro que ele vai estar numa secretaria das mais conflitantes, aquela onde há maior cobrança. É uma mudança, do ponto de vista político, extremamente perigosa para o vereador Júnior Gomes. Aí sim é que vai necessitar mesmo de maturidade política. Nós não podemos imaginar um secretário de obras brincalhão. O Marcondes Moreno fez, inclusive, uma ligação, uma lembrança no seu blog, muito interessante, muito curiosa, quando lembrou das vezes que o vereador Júnior Gomes lançou o boneco Toninho Buracão e ia para as ruas da cidade cobrando a falta de compromisso que havia, a falta de responsabilidade por parte do governo Toninho do Pará, rotulando o prefeito em cima justamente dessas obras, dos buracos, das questões das ruas cotidianas, que agora passarão a ser comandadas por ele. Ou seja, ele assume a responsabilidade daquilo que outrora estava criticando. E claro que se não fizer um bom trabalho, vai ser alvo de crítica. Muita gente vai querer descontar em Júnior Gomes aquilo que ele fez no passado. E na política isso é muito comum. Então, é aguardar os próximos dias, como diz o companheiro Leone, né? Vamos aguardar para saber o que vai acontecer mais na frente. Essa mudança toda foi, na verdade, uma contenção política. E o governo Edson Vieira, ele teve uma característica no início do governo de muitos acertos no secretariado. Pouca coisa não deu certo. E as que não deram certo foram aquelas que serviram muito mais como acomodação política. Foi o caso, por exemplo, da secretaria que foi dada ao vice-prefeito Dimas Dantas. É o caso agora, recentemente, da secretaria, e essa é uma visão minha, a secretaria que foi dada à vereadora Jéssica Cavalcante, que é uma vereadora que está na articulação política, mas, no entanto, tem um perfil de enfrentamento, de bate-boca com vereadores. Então, não dá para entender como é que há uma figura do governo que cabe a ela o compromisso, a responsabilidade, a missão de fazer articulação e vive batendo boca com vereadores, com parlamentares. Não faz o menor sentido. Então, é mais um cargo para acomodação política. Nesse caso, não é uma acomodação, que o vereador Júnior Gomes não precisa disso. É uma contenção. Houve sim, e isso é notório, um desconforto entre o ex-presidente da Câmara, Júnior Gomes, e o atual presidente, professor Afrânio. Isso correu nos bastidores da Câmara de Vereadores, mas saiu dos bastidores e foi até a tribuna várias vezes, até o plenário da casa. Nitidamente, havia troca de insinuações, né, entre os vereadores, principalmente por parte do vereador Júnior Gomes. O que a gente começa a entender, a compreender, é que isso foi também uma forma de contenção. Está agindo politicamente o prefeito, se esse for realmente o caso, mas de uma forma que coloca em risco muita coisa, né? O seu próprio governo, a carreira política do próprio vereador Júnior Gomes, que foi corajoso ao aceitar esse desafio. No fim das contas, o que a gente espera são duas coisas. Que nessa experiência haja aquilo que não houve no passado, um amadurecimento político por parte do vereador Júnior Gomes e que a população saia ganhando com a gestão eficaz à frente da Secretaria de Serviços Públicos.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
Oito horas e 12 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começando agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. Estamos aqui para falar sobre o que acontece no poder e na política. Romenick, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Silvio, Márcia, nosso amigo Rosael, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Deixa eu trazer aqui, você teve ontem na Câmara, não foi, Romenick?
Tive, sim.
Melhorou, mudou assim o aspecto da reunião com a mudança de horário?
Eu gostei, sinceramente, o horário é um período bom, né, assim, menos cansativo, acho que até para o andamento da casa e os funcionários, né, porque nos bastidores poucas pessoas sabem que muitos funcionários, assessores, reclamavam porque às vezes cortava o período, né, você trabalhava até uma hora da tarde, aí depois teria que voltar à noite, e passar até 2, 3 horas da manhã, dependendo do dia da sessão que tivesse nessa sessão, para trabalhar novamente. E aí seria uma sequência, a gente viu os funcionários bem empenhados e tudo mais. Então, acho que foi uma decisão acertada, né? Uma visão boa do vereador Diomedes Brito, que foi quem fez um requerimento verbal à época, em uma das reuniões, lembro muito bem, solicitando essa situação. Eu acho que deveria ainda colocar os requerimentos à frente. Né, os requerimentos da frente, né, antes dos discursos. Mas, aos poucos, eu creio que o professor Afrânio, que preside hoje a Câmara de Vereadores, vai ajustando, lógico, dentro da aprovação do regimento interno da Casa.
8 horas e 14 minutos. Deixa eu trazer aqui o resumo da Câmara, já está publicada no meu blog. E, logicamente, apenas os tópicos das falas dos vereadores, porque são 17, né? Não tem condição a gente passar essa tarde todinha aqui. A gente
e ontem tínhamos 16, porque o vereador Diomedes Brito ainda se encontra com o pé engessado, né? Então, por questões de saúde, né? Problemas de saúde, não pôde comparecer à sessão da Câmara.
8 horas e 14 minutos. Antes de mandar um abraço aqui para o roqueiro que está completando o ano hoje, né? O Elivaldo Araújo.
Muito bem, parabéns ao grande Elivaldo.
Pois é, mais um ano de vida, né? Entrando aí, ele já entrou na... Oi? Evaldo Braga.
Tudo é tempo de Márcia com ele.
Ele entrou na fase do ENTA, né? Não.
De que homem?
Do INTA. 30, não, sim. Doenta,
isso, doenta. É isso mesmo,
40, 50, 60, isso. Né? É doenta. Então, um grande abraço ao nosso companheiro Elivaldo Araújo, aniversariante do dia. Olha, na tarde de ontem, foi marcada pela volta, após quase 2 décadas, do uso da tribuna, à tarde, por parte dos vereadores. Embora com pouco público, a reunião rendeu bons embates entre os políticos. Temas como a qualidade da merenda oferecida nas escolas, a demora pelo reinício das obras de duplicação da BR-104 e da PE-160, a audiência pública sobre a distribuição de pontos no calçadão e outros temas foram levantados. Nos discursos, a maior parte dos vereadores expressou satisfação com a mudança de horário da reunião, que, segundo eles, terá maior audiência por parte da população do município. Um dos embates mais calorosos foi protagonizado pelos vereadores Vânio Vieira e Luciano Bezerra. Vânio questionou e desafiou Luciano a tomar uma posição em relação ao senador Fernando Bezerra Coelho, que fora apoiado por ele nas últimas eleições. O senador é um dos políticos citados na Operação Lava Jato, que investiga os escândalos na Petrobras. Vânio tendo o deputado federal Eduardo da Fonte, também citado no escândalo, e pelo qual ele dedicava apoio restrito, anunciou um rompimento político com o mesmo. Já a gafe da reunião ficou por conta do vereador Carlinhos da Coab. No momento em que o presidente da Câmara, Afrânio Marques, fazia seu discurso na tribuna, Carlinhos pediu uma parte e, de pronto, o vereador Ronaldo Paca citou, que estava presidindo a sessão, né? Citou que o vereador de oposição já tinha pedido os dois apartes, máximo permitido pelo regimento. Em seguida, em tom de brincadeira, Carlinhos usou a expressão "se colar, colou", sendo duramente criticado por Afrânio logo em seguida. Deixa eu trazer aqui os tópicos de cada vereador. Dida Dinã falou sobre a inauguração da praça e melhorias na estrada que dá acesso ao distrito do Pará, a Vila do Pará. Carlinhos da Coab destacou a audiência pública sobre distribuição de pontos no calçadão Miguel Arraes de Alencar. Ronaldo Pacas citou os baixos investimentos do governo federal com a saúde municipal, isso, com a saúde pública. Zé Elias destacou insegurança na Cracolândia e descrença com reinício das obras de duplicação da PE-160. Fernando Aragão falou sobre perseguição que está sendo praticada a guardas municipais pelo comando da corporação. Esse caso, inclusive, foi denunciado no Ministério Público. Júnior Gomes fala sobre sua saída na Câmara para assumir a pasta de serviços públicos do governo Vieira. Galego de Mourinha cobrou união dos vereadores e pediu que cobrasse o reinício das obras de duplicação da PE-104, aliás, da BR-104 e da PE-160. Nara Leandro destacou a chegada de equipamentos ao Conselho Tutelar e rebateu denúncia apontada por Carlinhos da Coab. Elinho Aragão falou sobre reunião de entidades empresariais com cobranças para o reinício das obras de duplicação da BR-104 e PE-160. Vânio Vieira afirmou que problemas com qualidade da merenda são frequentes em Santa Cruz do Capibaribe. Luciano Bezerra trocou embate com Vânio Vieira sobre senador citado na Operação Lava Jato. Zé Minhoca pediu para que condenados a prestar serviços comunitários o façam em unidades de saúde de Santa Cruz do Capibaribe. Ernesto Maia falou que discurso pregado pela situação é diferente da prática. Clemerson Pipoca rebateu os discursos da oposição com críticas à gestão Vieira. A oposição que fez críticas à gestão Vieira. Afrânio Marques acredita que o reinício de duplicação da PE-160 acontecerá brevemente. Inclusive, ele trouxe o trecho, a cópia do Diário Oficial, que mostra a empresa que venceu a licitação para o reinício dessas obras. Só ficou a dúvida, por minha parte, pelo menos, se antes não tinha licitação, né? Não entendo por que essa a licitação agora. Zezinho Buxim defendeu realização da reunião e audiência como principais meios de busca de soluções na gestão pública. Está aí os tópicos, né? Apenas o resumo completo você tem lá no blog daquilo que foi discutido ontem pelos vereadores. Romenick.
Pois é, Ney. O horário ainda fez, além dessa gafe de Carlinhos que a gente vai comentar agora, uma pequena gafe, por exemplo, o costume, né, das reuniões à noite, quando o vereador Zé Elias terminou o discurso, desejou boa noite a todos, né? E a gente, ele era o terceiro orador, estávamos em volta de 2:30 da tarde, 2:30, 2:40. Aí o vereador Zé Elias desejou uma boa noite a todos quando no final do seu discurso, né? O costume de vir todas as reuniões à noite, o discurso e tudo mais, acabou tendo esse probleminha. Na questão do vereador Carlinhos da Coab, nessa sessão da Câmara, a questão é o seguinte, né? Às vezes acontece, e isso não é a primeira vez, que acontece de um vereador, porque pelo o novo regimento aliás, por uma lei que foi colocada na legislação passada ainda, se pode ter apenas dois apartes durante toda a sessão. Cada vereador só tem direito a dois apartes. E às vezes acontece do vereador esquecer, mas o presidente está sempre lá, mas o secretário anotando quantos apartes o camarada pediu, né? E aí o que aconteceu? Carlinhos já tinha solicitado os dois apartes e foi dito a Carlinhos que ele já tinha usado, né, os seus apartes. E aí ele disse, se colar, colou, ou seja, num tom de brincadeira. Enquanto outros vereadores que já... Isso não é a primeira vez que acontece, do vereador perder a conta, talvez, e solicitar um terceiro aparte. Mas sempre ficaram e aceitaram calado. Mas o tom que Carlinhos já tem, de ironia, de brincadeira, acabou gerando esse pequeno mal-estar. Até porque a reunião foi tranquila, Ney. Foi uma reunião tranquila. Por mais que teve esse pequeno embate também entre Luciano e o Vânio Vieira, e aí o Luciano respondeu que se, caso as investigações concluam e o Fernando Bezerra seja culpado, ele disse que tem que ser punido, né? Então fez a parte dele, né? Na verdade, a oposição foi bem articulada também nessa sessão, isso aí é inegável, fez as denúncias de formas coerentes, não teve nada fora da coerência, como também um grupo de situação fez suas defesas dentro da necessidade, né? Dentro do que podia, no limite do que podia, né? O destaque, de fato, foi para o discurso do vereador Júnior Gomes, né? Que fez um discurso, de certa forma, emocionado, né, pela saída, e disse que essa saída era de um ano. Até a licença só pode de um ano, né? Ele pediu uma licença de um ano. E eu creio que em junho não vai passar mais de um ano na secretaria, até porque ele, voltando à Câmara ano que vem, no dia 19 de março, ele terá novamente uma tribuna em pleno período eleitoral, né? Então eu creio também que o prazo de fato de Júnior Gomes à frente da secretaria é de no máximo um ano, né? Eu digo no máximo porque a gente não sabe o que é que pode acontecer daqui para lá. Mas no máximo, um ano, né? E, como você falou no seu editorial, Ney, para mim não é nenhuma surpresa, e para os nossos leitores das curtinhas do Romenico no blog do Ney Lima, porque desde o dia 23 de janeiro a gente já tinha apontado essa possibilidade da troca de cargos entre Júnior Gomes e Francisquinho. Francisquinho voltar para a Câmara e o Júnior assume hoje a secretaria. O Júnior está assumindo hoje a secretaria. Semana que vem, o Francisquinho, na próxima reunião da Câmara, estará sendo empossado, né, retornará, né, ao seu cargo de parlamentar, né? Outra novidade foi a que o Carlinhos trouxe. O Carlinhos que ontem, e eu creio que depois a gente vai comentar sobre isso, esteve tendo que prestar depoimento no Ministério Público e acabou tendo uma notícia e trouxe como novidade na Câmara de Vereadores, né, que vai haver uma audiência, né, segundo o Carlinhos, conversou com a promotora, e vai haver uma audiência sobre a distribuição dos pontos no calçadão Miguel Arraes de Alencar. Então, muitos estavam por fora desse assunto, né, mas a promotora irá fazer a audiência sobre questões, principalmente de como foram distribuídos, né? A data é dia 10 de abril, Ney. Dia 10 de abril haverá uma audiência pública sobre como foi distribuído os pontos do calçadão Miguel Arraes de Alencar.
Se você estiver ouvindo algum barulho aqui, né, vazando, é Silvio José assistindo um negócio aqui e conversando com um amigo.
Fica difícil, né,
Silvio? Fica difícil trabalhar desse jeito, né?
Silvio vem aqui ver o que é que a gente fala para o próximo programa.
Aí traz essas amizades aqui, fica esse barulho aqui no estúdio. Bota o BG, pelo amor de Deus, senão vai sair. 9 horas e 32 minutos. Deixa eu trazer aqui a matéria do G1. Após reunião da bancada, o PMDB na Câmara dos Deputados decidiu ontem que irá trabalhar pela aprovação de uma proposta de emenda. Corta isso aí, pelo amor de Deus, ele não sabe não. Ele não sabe como é que fala.
Ele tá tentando soprar, é com o dedo, Silvio. Pronto. Não é soprando, não.
Silvio José com o tablet na mão, não sabe o botão. Não tem botão nenhum, né? Só tem um botão, é que sabe. Não é jovem, né? Como os políticos que a gente tem. Falta o seguinte, o PMDB tá pedindo a aprovação de uma proposta para reduzir ministérios de 39 para 20. É muito estranho o PMDB tá pedindo isso, né? Acho que se o governo fosse do PMDB, ia de 39 para 60, mas não sei. 8 horas e 33 minutos, na linha com o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia. Hinaldo, bom dia.
Alô?
Oi, Hinaldo, tá me ouvindo?
Tô sim. Em cada região, a realização de um seminário. A semana passada, o governador esteve em 3 cidades do sertão: Araripina na sexta, Petrolina no sábado e Salgueiro no domingo. Ontem retomou os seminários lá pela cidade de Floresta e daqui a pouco em Afogados da Engazeira ele abre a 5ª edição deste evento, deste seminário. O seminário, Ney, é uma coisa importante, já isso já foi visto lá atrás pelo ex-governador Eduardo Campos, porque o governo fica sabendo exatamente o que é que as lideranças querem para a sua região. Agora, resta saber se esse volume de pedidos, essa enxurrada de reivindicações, vai caber no orçamento do Estado. Muito provavelmente não. E só para você ter uma ideia, só nos três dias da semana passada, o governador recebeu, em média, 1.000 pedidos em cada cidade. Agora, pedidos da seguinte forma: um que é uma faculdade de enfermagem no seu município, outro que é uma faculdade de odontologia, outro que é uma faculdade de direito, outro de administração, etc. Quase todos pedindo escolas técnicas estaduais, quase todos pedindo uma UPA. Uma UPA custa, o custeio de uma UPA é cerca de 1 milhão mês, 12 milhões ano. Outros pedindo UPAs, especialidades e por aí vai. Então, repito, do ponto de vista da consulta à população, é uma coisa importante que o governo fica sabendo exatamente o que é que as lideranças querem. Agora, o lado negativo é esse, porque gera uma expectativa muito grande. Ah, o governador esteve aqui, nós entregamos as nossas reivindicações e a gente sabe que Pernambuco não está em condições esse ano de fazer grandes investimentos em função da crise, que é nacional. Hoje, inclusive, os jornais publicam, os jornais aqui do Recife publicam, que o Estado já está no limite de gastos com a sua folha de pessoal. E por esse motivo não está podendo sequer nomear alguns aprovados aí em concursos públicos para a polícia, para a ARP, que é a agência reguladora, justamente para não ultrapassar o limite de gasto com o pessoal estabelecido pela lei de responsabilidade fiscal. Então, o governador se depara com essa dificuldade, né, que é a falta de recursos para atender esses pedidos. Agora, o lado positivo é esse: quando voltar para Recife, ele e sua equipe saberão exatamente quais são os pleitos reivindicados pelas lideranças políticas das 12 micro-regiões do Estado.
Agora, apesar dos pedidos, né, não serem pequenos nessas cidades, mas me parece que durante o governo Eduardo Campos, falando de forma geral, né, em todo o estado de Pernambuco, na época houve sucesso nesse programa, né? Ele conseguiu atender muito daquilo que foi pedido, que foi solicitado pelas cidades.
Olha, Ney, é verdade em parte, porque a época também, a situação de Pernambuco era outra, a conjuntura nacional ajudou muito, porque o governador atraiu muitos recursos para cá, graças à sua aliança com o ex-presidente Lula e depois com a presidente Dilma, mas não é o que aí está acontecendo agora. O governo do Estado não é mais aliado do governo federal. O governo federal está passando por um processo brutal de corte de gastos, né? E aí Pernambuco vai ter que se cozer com suas próprias linhas e, por isso, não terá, é o que eu imagino, não terá a menor condição de atender esses pedidos, nem 10% deles, principalmente este ano. Veja que algumas das promessas que o governador fez na campanha, ele terá imensas dificuldades para cumprir, ou pelo menos acredito que elas não serão cumpridas, e eu vou citar apenas uma: a promessa de dobrar em 4 anos o salário dos professores. Porque para isso seria necessário que se desse em média 25% de reajuste a cada ano. E a gente sabe que ele não vai dar. Não porque não queira, porque não tem dinheiro. Então você imagina, se não tem dinheiro para honrar pelo menos uma parte dos compromissos que ele assumiu na campanha, como é que vai ter dinheiro agora para colocar a faculdade de odontologia em Araripina, faculdade não sei de que, não sei aonde, recentemente, Ney, o reitor da Universidade de Pernambuco, a UPE, o Pedro Falcão, disse que só lá no campus de Petrolina a universidade precisa de 52 novos professores. E isso, a falta de professores é geral, em Nazaré da Mata, em Carpina, em Vitória de Santo Antão, em Caruaru, em Garanhuns, aqui mesmo no Recife, e o Estado se segurando para não fazer concurso, porque não está em condições de aumentar os gastos com a sua folha. Mas, repito, é importante, a realização desse seminário é importante por esse lado, para o governo e seus secretários ficarem sabendo o que é que a população espera dele, governo, ao longo dos próximos 4 anos.
Hinaldo, para a gente fechar, só saindo um pouquinho desse âmbito local e indo para o federal, o PMDB defendeu ontem na Câmara dos Deputados, reuniu a bancada e defendeu disse que inclusive vai lutar pela aprovação de uma PEC que visa reduzir o número de ministérios de 39 para 20. Teoricamente é bacana, mas na prática está meio estranho, não, o PMDB pedir isso?
Veja, eu não sei, Ney, se isso seria objeto de PEC. Eu não sei se não seria uma intromissão indevida do Poder Legislativo nos assuntos internos do Poder Executivo. Agora, é uma PEC, se eu não me engano, de autoria do próprio presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, né, que tem outros projetos polêmicos lá, como, por exemplo, acabar com o exame da ordem dos advogados. Enfim, agora, se ele inventar de colocar em pauta, corre o risco de ser aprovada. Não sei exatamente como é que se daria essa adequação, porque não sei se ela retroagiria para atingir já os atuais ministros, só passaria a vigorar a partir da próxima eleição presidencial. Enfim, teria que dar uma estudada melhor neste assunto. Mas isso é muito a cara do Eduardo Cunha, né? Tá um trator lá, colocando tudo quanto é projeto em pauta, desenterrando projetos que haviam sido arquivados para colocar novamente em pauta de votação, como aquele Estatuto da Família, de autoria do deputado pernambucano Anderson Ferreira e muitos outros. Ele realmente tem sido um trator no comando dessa pauta legislativa e pode ser que nesse pacote aí ele acabe colocando em votação esse projeto de sua própria autoria.
Tá certo então, Hinaldo. Muito obrigado pela participação e até amanhã.
Até segunda, né?
Até segunda, amanhã é sábado.
Bom final de semana para você e para os nossos ouvintes.
8 horas e 42 minutos, ouvimos então o jornalista Hinaldo Sampaio, direto do Recife, Romini, que já comentamos aqui essa questão da PEC, né? Agora, que estranho o PMDB se organizar assim, contra os interesses do governo, é estranho. E o partido que mais almeja cargo...
E hoje ainda é o partido que mais tem ministério. Se eu não estou enganado, são 7. Ou seja, se diminui para 20, né, assim, vamos supor, né, caísse para 20. Então, eles hoje ocupam quase 50% do que eles querem que tenha de ministério, né? Então, o PMDB é o partido mais contraditório do Brasil, né? Não segue, de fato, uma linha ideológica de forma alguma, né? Tá no poder a todo custo e... O que a gente observa aí é apenas a ideia vem principalmente da Câmara de Deputados e principalmente do presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, e é mais uma tentativa de retaliação a esse confronto atual entre a presidente Dilma e o Congresso, né? A presidente Dilma vai ter uma grande dificuldade de governar nesses próximos 4 anos e a prova está principalmente na atitude de partidos da base aliada, a exemplo do PMDB.
8h43, a todos um grande abraço, né? Terminada essa primeira parte do programa, onde você recebeu todas as informações, você fica com a segunda parte e as discussões na hora do debate com Natália Arruda e seus companheiros. Música. Romenick, até amanhã.
Até segunda, Ney.
Baixa aí o valor.
Até segunda-feira, Ney. E só trazer uma informação bem rápida, que ontem, no final do programa, eu falei até na questão das dificuldades, e o Hinaldo falou aí, né, da questão dos professores. E disse que estava ainda numa dificuldade tamanha da negociação dos professores, e os professores que têm curso superior iria ter pela lógica da lei que o governador queria que fosse aprovada, era de ter 0,89% de aumento, né? Mas ontem, em uma assembleia e em reunião com os representantes do governo do estado, ficou bem encaminhado, e irá haver também o aumento proporcional aos professores de nível superior do estado de Pernambuco.
Agora sim, 8h44, até segunda-feira.
Rádio Debate, Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate. Muito bom dia Santa Cruz do Capibaribe, bom dia a toda a região, todo o Agreste Setentrional, estamos chegando aqui, né? Bom dia para você também aí na Paraíba, com rádio ligado, sintonizado aqui na 101,9, na sua Polo FM, a primeira também em Santa Cruz e também na região. Pois é, estamos começando aqui a segunda parte do Rádio Debate, eu e meus companheiros. A técnica tem a Márcia Arantes e aqui o Natália Arruda. Pode crer, meu rei, bom dia.
Bom dia, pode crer, porque graças a Deus... Deus crê na gente que traz todos os dias aqui, a gente é, com certeza, né? Se não fosse ele, nós não estaríamos aqui. Por isso que eu digo que ele crê em nós e nos ouvintes de casa, que estão na escuta. Então, mandar um abraço todo especial para toda a turma boa do Pará, que estão vivenciando a festa de São José. Um abração para todos vocês, né? A festa está animada. Amanhã vai além da procissão, da missa, tudo isso, tem também a noite, a festa, né? Com forró da pegação, é um negócio assim, né? Uhum. Esses forró novo, e vai ser uma grande festa amanhã na Vila do Pará, como sempre, né? Então, mandar um abração a todos que estão lá no Pará e os que também vão à festa do Pará, nesse sábado. Por aqui, por perto, não vai ter festa não, né, Silvio? Só a festa do Pará mesmo, né?
Tem Pão de Açúcar, né?
Tem, amanhã? Não, acho que está começando, né? Não é o dia ainda, não.
Deve ser tudo amanhã,
festa,
né? Para não ser, não estou com a programação
mesmo,
aqui, não.
Toda a região é a do Pará amanhã, né? E lá, a banda 0800, no meio da rua, né? Um patrocínio da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe.
Muito bem, Leone Souza, bom dia, Leone.
Bom dia, Silvio, bom dia, Natálio, bom dia a todos que estão na escuta do Rádio Debate, em especial da Hora do Debate. Um bom dia especial ao meu amigo Mário Deda, que já está sintonizado,
grande,
né?
Mário Deda.
E um abraço especial ao Pedro, né? E a toda a turma que está aí no Fabrico, aí no Dona Dom, sintonizado no Rádio Debate.
Deixa eu passar, já que o Natália falou da festa, deixa eu passar aqui a de Santa Cruz, a programação aqui de Santa Cruz e também do Pará, a programação religiosa, viu? Hoje, aqui em Santa Cruz, lá no bairro São José, às 7h30 da noite, a celebração da missa presidida pelo padre Joselito. E depois tem louvor com o Ministério de Cântico Filhos de Maria, aqui da comunidade, tá? E 10 horas da noite teremos show com o padre Joselito, né, participação especial de comunidades rurais. Isso hoje, lá a partir das 7h30 da noite já, lá no bairro São José. Amanhã, o dia da festa, teremos a procissão a partir das 4h30 da tarde. Depois da procissão, celebração da missa presidida pelo padre Carlos Augusto e a animação litúrgica com o Ministério de Cântico Paz na Terra e depois show com Neto Monteiro e banda da cidade de Caruaru. Bom, essa aqui é do Pará, viu? Essa aqui é a programação do Pará. Então, só lembrando hoje, 7h30 da noite, a missa celebrada pelo padre Joselito e depois tem show com o padre Joselito. A missa celebrada por ele, depois show com ele, né, lá a partir das 10 horas da noite. Amanhã, procissão, 4h30 da tarde e depois show com Neto Monteiro e banda da cidade de Caruaru. Animação litúrgica amanhã, Ministério de Cântico Paz na Terra. Animação litúrgica hoje, Ministério de Cântico Filhos de São Pedro. E hoje também tem louvor com o Ministério de Cântico Filhos de Maria e depois aí show com o Padre Joselito. Então todos convidados aí hoje e amanhã para participar da 89ª Festa de São José na Vila do Pará. Aí sim, a programação aqui de Santa Cruz, no bairro São José, a missa hoje será celebrada pelo Padre Edmilson José dos Santos e animação litúrgica, Ministério de Música Imaculado Coração de Maria de Gravatá do Ibiapina. E amanhã a procissão 16h30 e depois a celebração presidida pelo Padre Joselito. E participação especial do Grupo de Oração Vida Nova em Cristo e todos os moradores do bairro São José. Então, participe aqui em Santa Cruz, Festa de São José no bairro São José e também na Vila do Pará, hoje e amanhã, amanhã o dia mesmo da festa na Vila do Pará. Todos são convidados. 8h56, companheiro, bom dia. Sem susto, companheiro, calma. Calma, o companheiro se assustou aqui. Bom dia, companheiro.
Bom dia, Silvio, bom dia. Bom dia, Silvio. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Natálio. Bom dia, Leone. Márcia. Rosael, sempre aqui no...
Na assessoria
do programa. E um bom dia também a todos os comerciários, né? Hoje é dia dos comerciários, né? Então, um bom dia aí especial a todos os comerciários, ouvintes do programa, e gostaria de fazer aqui um pequeno registro, que é um registro que eu considerei extremamente importante, uma coisa simples, mas no meu entendimento de grande relevância. Ontem eu fui ao sítio Cacos, ali na entrada do Travessão, mais precisamente no terreno de Virgílio, que é neto do ex-vereador José, do vereador lá do Pará, um branco agora, seu Nezinho do Pará. E esse Virgílio, ele é o tipo da pessoa que a gente podemos assim dizer, é um empreendedor por natureza. O terreno dele, nessa situação de seca, o que foi que ele fez? Né? Ele deu aquilo que a mãe dele chama um tiro no escuro. Ele vendeu um rebanhozinho de ovelhas, mandou fazer uma identificação de água no subsolo, através daquelas varinhas de goiabeira. A identificação foi feita. Ele, além de uma pessoa de visão, né, um empreendedor, ele não sabe nem o que é a palavra empreendedor, mas ele é um grande empreendedor. Ele teve também muita sorte nesse contexto e conseguiu, na escavação, vendo essas ovelhinhas, para ir fazer a escavação de um poço. Era o único recurso que ele tinha. Se desfez das ovelhas. O poço deu uma beleza, muito boa a vazão do poço. E aí, então, o que é que ele fez? Ele, juntamente com o pessoal com o Lenildo, juntamente com a irmã Tereza, da Pastoral da Terra, e juntamente com o menino do IPA, o Silvio.
Silvio.
Eles montaram lá uma unidade experimental. Uma unidade experimental de plantas que são resistentes à seca, que são extremamente nutritivas para o gado, e dentre elas algumas também até servem para o consumo humano. E ontem eles estavam lá no sol, aquele sol bem pesado, eles estavam lá, todos eles estavam lá fazendo, terminando a plantação dessas plantas, que é a moringa, que é a leucênia, o triplex, o abelóis. E diga-se de passagem, ele fez o seguinte, Silvio é agricultor.
Não, porque é a triplex mesmo, a erva sal, é mais fácil, erva sal,
dá um bom agricultor, tem dado a um bom agricultor sempre, viu? Ele não tem dado a agricultor, ele tem dado a criador de galinha,
Mas é a triplex, e é leucena.
E aí o seguinte, tem condição de se eu
continue,
deixar?
Continue.
Se eu deixar eu falar ou não?
Continue, assim, dá um corte no microfone, vai, continue.
Você corta mesmo, porque você é um ditador da peste.
De forma democrática, eu mando cortar, vai. Continue.
E aí o interessante é o seguinte, Natália deveria estar achando bom, que inclusive é na região
dele,
zona rural.
Pra aprender também.
Mas é ele está atrapalhando, e agora você também, como de costume, atrapalhando. Não atrapalhe não, fique quieto.
Vamos lá. A triplex, leucena, abelóis.
E aí, veja bem, ele tem uma criação de cabras lá. Aí o que foi que ele fez? A criação de cabra dele era de boé, né? Aí ele fez um cruzamento com boé, com anglobina, é esse o nome, é?
de criação de uma raça de cabra?
Não, eu não sei, que você falou que você tem de galinha, então não vou falar mais.
As cabras dele estão indo em vento e poupa. Então, é um registro que eu queria fazer. Eu achei muito bonito, achei muito interessante.
Muito bem, 9 horas, Ralf Lagos, bom dia, Ralf.
Bom dia, Silvio, bom dia, Carlos
Lisboa. Mais bonito do que tá dando bom dia ao povo.
É verdade.
Bom dia, Carlos Lisboa, Leone, Romenick, Natália, Márcia e todos os ouvintes da melhor e da mais ouvida, Polo FM.
Muito bem, vamos para o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com a pauta do dia.
Não fique cortando o microfone de ninguém.
Corta o microfone dele. O político tucano também responsabilizou o PT por perda de oportunidades de fazer o país crescer, devido ao que ele considera uma série de erros na condução política e econômica. Você tem uma crise econômica, uma crise de condução política, você tem uma questão social, desemprego, inflação, e você tem uma crise moral que está escancarada. E eu tenho a impressão que a presidente, todo o partido dela e quem orienta a propaganda e tudo mais, querem tapar o sol com a peneira. O meu governo foi o que mais combateu a corrupção. A cúpula é do Fernando Henrique. Minha senhora, não é assim, disse o ex-presidente. Durante a entrevista desta quinta, Fernando Henrique disse que a primeira das crises, que segundo ele acabou por agravar as demais, é econômica. Não é uma crise, são várias. E isso é o que me preocupa. Essa de hoje é um conglomerado de crises. A primeira, mais saliente, que provoca comoção no país é econômica. Estamos, sem dúvida, em um momento de dificuldade econômica. A gravidade é grande porque não começou agora, disse. Segundo o ex-presidente, o baixo crescimento econômico incomodou setores como o industrial e a classe média, o que culminou na rejeição ao atual governo e provocou dificuldade de condução política da presidente Dilma Rousseff. Então tá aí palavras do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso ontem, na entrevista a Mário Sérgio Conte, na Globo News. Companheiro Carlos Lisboa.
Veja bem, Silvio, debatedores e ouvintes. O Fernando Henrique, mais uma vez, coloca uma fala com relação à presidente Dilma, PT e Companhia Limitada, e seus aliados, que de fato corresponde, em parte, corresponde quando ele diz que ele fala da questão da crise econômica, que ele fala da corrupção, né, que ele fala da questão das políticas sociais, né, que ele fala da elevação de preço. Tudo isso aí é fato concreto, né, na gestão da presidente Dilma. Agora, querer colocar essas questões aí que ele coloca com relação ao governo do PT, com relação à presidente Dilma, né, e aí se colocar, né, que ele foi quem mais combateu a corrupção no país, que o governo de Fernando Henrique foi ele quem mais combateu a corrupção do país, é uma inverdade, né? É preciso também que se diga que essas questões que acontecem hoje, afora a questão da corrupção, no governo da Dilma, também aconteceram no governo Fernando Henrique Cardoso, sobretudo no seu mandato. É bom que não se esqueça, aqui vamos repetir mais uma vez, que eu acho que, inclusive, esse tema já está muito saturado aqui na pauta, mas está na pauta, nós temos que comentar, né? Ele saiu com uma aceitação não satisfatória no seu segundo governo, né? Ele também saiu com a satisfação, do ponto de vista de aceitação da população. A situação econômica também, no seu último mandato, não foi também uma satisfação satisfatória. E diga-se de passagem, um segundo mandato que ele conquistou, né, que ele conquistou através do Instituto da Reeleição, também, não é, através do achaque, que é o termo usado pelo Cid Gomes, que quer dizer a propina, que quer dizer quando você quando você pratica a extorsão, quando você convence as pessoas a tomar determinadas posições com uma propinazinha, com dinheiro na frente. A reeleição dele foi garantida no Congresso e a reeleição dele foi garantida no Senado, da mesma forma como foi garantida outras questões do governo do PT através do Mensalão. Então eu acho que o Fernando Henrique, né, deveria, assim, se preocupar, né, em fazer uma oposição com questões, assim, do ponto de vista político, do ponto de vista administrativo, mais coerentes, mais propositivas, etc, etc. E aí fica essa dinâmica, fica essa troca de acusações, PT versus PSDB, e o PT é irresponsável enquanto gestor, e o PSDB foi irresponsável
enquanto gerenciou, enquanto presidiu o país, e o PSDB, enquanto oposição, também é irresponsável, porque não apresenta uma saída concreta para o país, fica nessa troca de acusações, como assim diz o ditado popular, é o sujo falando do mal lavado.
Leone Souza.
Olha, ver o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso constantemente, às vezes demora muito a falar, né? E quando tem a oportunidade de falar, infelizmente, não diz nada com nada. Porque Fernando Henrique, o ex-presidente Fernando Henrique, doutor Fernando Henrique Cardoso, letrado, né? E vim falar de corrupção do governo Dilma, até parece que Fernando Henrique não foi presidente e não houve corrupção em seu governo. Porque eu acho que todos devem combater a corrupção. Todos devem criticar a corrupção. Eu acho que está correto quem faz isso. Porém, Fernando Henrique teve também oportunidades de combater a corrupção, de vetar meios de seu governo que estavam realmente envolvidos em corrupção e assim não fez. E assim não fez. Ora, o próprio Fernando Henrique Cardoso, para chegar a ser reeleito presidente, foi num ato de corrupção, quando houve aquela compra dos deputados para aprovar a reeleição no Brasil. Então, vim falar de corrupção, Fernando Henrique, vim falar de corrupção do governo do PT, ele é a pessoa menos indicada. Agora, todos os brasileiros devem sim cobrar dos governos, cobrar do PT, cobrar do PSDB, cobrar de quem seja o partido que esteja no poder, que atos de corrupção sejam combatidos e que não exista isso no governo federal. Falar da crise econômica, hoje, de certa forma, para Fernando Henrique, parece que o governo dele não passou por crise econômica. Parece que no governo de Fernando Henrique não houve um índice de desemprego tão alarmante como houve no país. A inflação, aí hoje vim questionar números, de uma situação complicada, é bem verdade que o governo federal, a Dilma Rousseff, está enfrentando. Então, eu acho que Fernando Henrique Cardoso é a pessoa menos indicada. Talvez outros das fileiras do PSDB pudessem até falar, poucos, viu? Talvez outros, mas muito poucos, do PSDB pudessem até falar da corrupção. Mas Fernando Henrique e outros são as pessoas menos indicadas para querer criticar a presidente Dilma Rousseff.
Natália Arruda.
Olha, a gente olhando tudo isso, dá para se entender que todo esse político está como um balaio. Acaba colocar água, ele sai por todo lado, né? Não fica nada dentro. Então, gente, eu não sou do tipo, porque Fernando Henrique fez o errado, a que está aí deve fazer errado também. Não. Eu acho que a nossa população está carente e vai ser difícil encontrar uma pessoa para governar esse país sem ter essa ladroeira que tem até hoje. O nosso país está vivendo o maior caos político que eu já vi na história do país. Ninguém se entende. Vai um ministro lá dar seu depoimento. Hoje eu acessei a Folha de São Paulo e é chamando logo o cara que é mal educado, que é isso, que é aquilo, outro. Por quê? Porque ele foi dizer ali mais ou menos a verdade. Se ele fosse dizer a verdade toda, eu acho que ele saía num camburão. Né? Eu acho que ele saía num camburão algemado. E sendo aqui do Nordeste, aí sim. Pode botar na cabeça que vem aí um apadrinhamento, viu, Silvio José? Um apadrinhamento. Rapaz, ligam para mim nessa hora. Não apadrinhamento. Liga não, desliga. Um apadrinhamento para se colocar. Não, ligue depois que eu estou ocupado. Olha, viu? Aí escuta. Tiraram eu do sério. Aí bota, vai vir aí um cara aí lá do sul do país, que não vai conhecer o Nordeste, para enfrentar a crise da educação, procurar melhorar a educação do Nordeste. Haja vista que a nobre presidente reeleita por causa do Nordeste. Aí levou aquele caba do Ceará para lá, olha, pense numa questão, pense como apareceu o caba lá querendo ser direito. Querendo ser direito, rapaz, mas tem base. Presidente da Câmara envolvido, presidente do Senado envolvido, vários presidentes de partido envolvidos, quem não são presidente também envolvido. Aí fica esse chove e não molha todos os dias através da imprensa do nosso país. O caba agora, ontem eu estava assistindo também, o vice-presidente da República, eu não sabia, rapaz, que ele era professor da PUC lá em São Paulo. Sabia do cara, viu? Mas ele disse, sim.
É um dos maiores doutrinadores de direito do Brasil.
Exatamente, eu não sabia não. E ele disse, sabe o que é essa noite? Que as opiniões dele, quase tudo, é aquela garota que é casada com ele que dá. Mas também um pedaço de mulher daquele, quem danado não escuta, né? Quem é que não escuta? Então, nosso país está mal administrado faz tempo. E vamos demorar mais, vai fazer muito mais tempo ainda para se achar um homem de bem que queira conduzir o país, colocando gente de bem nos seus ministérios para nós termos uma economia boa, para termos um gerenciamento bom no nosso país, para ter ministros sérios. Porque da maneira que está, não adianta a opinião de Fernando Henrique, de qualquer pessoa que foi envolvida em tudo isso, porque para mim não vale de nada, é um papel de embrulho jogado no
Ralph Lagos. Olha, Silvio, cada vez mais eu me convenço que o Fernando Henrique Cardoso foi presidente da República na hora errada. A primeira vez que eu me convenci disso foi quando eu li o livro dele, Assome o Resto, né? Tudo que um homem pode falar aos 80 anos, eu me convenci que Fernando Henrique tinha sido presidente na hora errada. Porque naquele livro, ele resolve todos os problemas do Brasil num livro. Então, se ele tivesse sido presidente naquela, com 80 anos, nós estávamos numa boa. Tudo que ele fala aqui, a grande maioria, 90%, 98% aqui, é verdade. Só que é duro escutar de quem vem. De quem vem. Um cara que não tem know-how para falar disso. Fernando Henrique tem algum know-how para falar de questão social nesse país? Fernando Henrique Cardoso? Fernando Henrique tem know-how de falar de desemprego nesse país? Quando ele era presidente da República, se abria 10 vagas de emprego, se fazia filas quilométricas para se conseguir 10 vagas de emprego. Hoje, com toda essa crise, a gente tem 7% de desemprego. A contraponto de 23% da Itália, a contraponto de 18% da Espanha. Então, Fernando Henrique não tem moral de falar de corrupção. Porque no governo de Fernando Henrique foi comprado voto para ele ter a reeleição dele. Fernando Henrique não tem moral de falar de corrupção porque o escândalo da Sudam foi no governo dele, porque o escândalo da Sudene foi no governo dele, porque o escândalo dos 7 anões de orçamento foi no governo de Fernando Henrique. Então Fernando Henrique tinha mesmo, era que ir de novo para Paris, que lá é o habitat natural dele. Lá é o habitat natural dele. Fernando Henrique, quando foi presidente desse país, saiu com uma taxa de rejeição muito parecida com a que Dilma está hoje. Só que tem um problema. Dilma tem 4 anos para tentar reverter a situação. Fernando Henrique saiu do último ano de governo dele com 85% de reprovação. Então, o problema que eu acho que tem no Brasil hoje, Silvio, é o seguinte. É de quem está vindo as questões. É de quem está vindo as questões. Você vê o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, botar um projeto de lei do PMDB, botar um projeto de lei para diminuir ministério, isso é uma piada nesse país. E o grande problema é que a grande maioria das pessoas é pautada apenas pela mídia. Aí vê, Eduardo Cunha está botando lá um projeto de lei para diminuir.
Você sabe por que é isso? É porque tá o PMDB, deixa eu explicar, o PMDB não é o vice-presidente?
É.
Aí muita gente está dizendo por aí a boca miúda, se Dilma for sair do comando do país, da presidência, aí vai tomar conta Michel Temer, é pior. Aí eles querem mostrar que o PMDB tem alguma coisa a oferecer, verdade, né? Da boca para fora. Verdade, é isso que eles querem fazer. É.
Apesar de ser uma grande hipocrisia, mas você está correto. Você
exatamente.
Tá correto. Então, Silvio, não é o que se fala. Às vezes é de quem se vem. Você vê eu repito, Zé Agripino falando de corrupção, você vê a Globo convidando as pessoas para ir para as ruas, praticamente convidando as pessoas para ir para a rua, uma das maiores sonegadoras de impostos desse país, isso não é corrupção? Cadê o escândalo do banco
HSBC?
Não se fala, não se trata, por quê? Porque se for os ricos do Brasil que mandaram dinheiro para lá sonegando, ou isso não é corrupção? Vamos tratar a corrupção como um todo ou vamos continuar pincelando a corrupção e tendo que ouvir Fernando Henrique Cardoso arrotar a moralidade hoje, sinceramente, para o Brasil em todos os aspectos que eu quero descer.
9 horas e 23 minutos, 9h23, tem vaga para vendedor externo, você que possui sua própria moto, tem sua carteira, tá? Então, o Fernando está recrutando, então, vendedores externos que possuam moto para venda de bolsas e sacolas lisas ou personalizadas, tá? Então, você vai obter excelentes ganhos trabalhando conosco. Ligue 98088459 ou 9107-6150. Abraço aqui, Carlos Piaba, inclusive ele está chamando o pessoal para hoje, 10 horas da noite na Vila do Pará, lá no Bar do Doge, viu, Natália? No Bar do Doge, MPB, anos 60, né? Aquela música do anos 60, que você naquela época já tinha 60 anos, já. Deixa eu ver, com Palco Encanto, Geraldo Costa, Carlos Piaba, Dadinho, Neném Chagas, Nildão e outros. Então, o pessoal cantando aí músicas dos anos 60, vai ser legal na Vila do Pará hoje, a partir das 10 da noite. Vende-se um som automotivo. Fones de 15 polegadas, dois tweeters, três cornetas por R$ 1.200. Esse som dá para vender R$ 1.200. E tem também um terreno. Tem um som para vender se você quer comprar, R$ 1.200. E também, se você quiser comprar, tem um terreno também, medindo 5 por 21 no Oscarzão. A pedida é R$ 15.000. Ou troca também carro a partir do ano 2010. Então fale com Rosas ou Santos. 9158-7476 ou 9338-0448. Supermercado Tibúcio, atenção para as promoções do Tibúcio esta semana. Na Quitanda, preço da roça para sua casa, abacaxi por R$ 2,49, maçã R$ 2,99, tomate a partir de R$ 1,99, cebola branca R$ 2,99, batatinha por apenas R$ 2,59, melão por apenas R$ 1,49. E tem ainda no Tibúcio óleo de soja lisa R$ 2,99, creme de leite camponesa R$ 1,39, iogurte Popaninho R$ 0,59, leite condensado camponesa 395 gramas por apenas R$ 2,49. São as promoções do Tibúcio, o número 1 da cidade. Restaurante Real Bistrô, aberto todos os dias a partir das 11 horas da manhã até 3 da tarde. Cardápio aí que vai, bem diferenciado para agradar todos os paladares. Real Bistrô. É a maior casa do setor de gastronomia da região. Ambiente amplo, climatizado, estacionamento também amplo, com segurança. Às sextas, sábados e domingos, no Real Bistrô. O Real Bistrô funciona à noite também, com pizzas e massas em geral. E tem sushi e toda uma culinária oriental, além de pratos à la carte e música ao vivo. Tudo isso com a qualidade Sônia Borges Buffet Real Bistrô, no Rota do Mar Complex. Natália que gosta de sushi, né? Você gosta de sushi, né?
Fecha o microfone dele.
Fecha o microfone dele. Farmácia 29, agora com farmacêutica de plantão e descontos de até 50% no medicamento. A farmácia 29 funciona de 7 da manhã até a meia-noite. Contatos 3731-6010. 3731-6010, o disque entrega. Bom, vamos para o intervalo, gente. Diga.
Mandar um abraço, que é muito importante esse abraço nosso aqui. É para o nosso amigo Erenilson, que está hospitalizado lá na cidade do Recife. Mas a gente manda força aqui para Erenilson. O Isaquiel está passando as informações do debate aqui, ele gosta de ouvir. Ele está passando, então, força para o nosso amigo Erenilson. A gente está todo mundo aqui pedindo a Deus para que você se recupere o mais rápido possível e possa voltar. E também a Joelma do Centro, Silvio. Sim. Ela me ligou pedindo para falar o seguinte: a escola técnica começou a funcionar.
Começou, verdade.
Mas ela lá na frente, começou agora.
Agora começou mesmo.
Ela começou de verdade. De mesmo. Aí ela é na frente, a escola, como é na frente do Moda Center, tem um acesso às vezes dificultoso para alguns bairros, como é no caso do centro.
Sei.
A filha dela mora no centro e precisa se deslocar até a escola técnica lá na frente do Moda Center. Então eu queria fazer um apelo aqui ao prefeito e ao secretário de Educação, que se possível colocasse, né, um ônibus ou um carro, uma van, para levar os alunos até a escola técnica. Porque ontem ela me citou que ontem a filha dela precisou voltar, quando acabou as aulas à noite, de pés de lá. Então, para alguns alunos, por exemplo, você vê a dificuldade, o cara mora no Santo Agostinho, para estudar lá na frente... Começou. Para ir lá para frente do Moda Centro, você vê que é uma distância muito grande. Né? Então, então vamos, eu peço aqui a sensibilidade do prefeito e do secretário Joselito
Pedro. Para colocar transporte, né?
Colocar um transporte lá para a secretaria, para a escola técnica, né? E também quero mandar um abraço para meu amigo Rony, viu? Um grande abraço para Rony.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Bom, de volta a hora do debate, a segunda parte do Rádio Debate. Aqui, parabéns, Silvio, Natálio, Ralf, Leone e Carlos. O programa é muito bom. É Derkian de São Domingos. Obrigado, Derkian de São Domingos.
Obrigado. Como é o nome?
Derkian. É, bom dia, Silvio, debatedores. Silvio, Leone tem duas opções para 16. Ou ele sobe no palanque de Edson, ou ele vai ter que deixar a legenda, não, que ele é filiado, pois o PMDB estará no palanque de Edson de Souza Vieira. E agora, Leone Souza, Walter, ué, tu é filiado ao PMDB?
Sou filiado ao PMDB.
É? Então, Walter disse que você agora...
Coisa boa.
Mas não fala muito, não, você está filiado em quê?
Eu o quê?
Você tá filiado em quem mesmo?
Eu sou filiado do PT.
Ah, tá certo. Tá muito bom também o PT. Parabéns pra você também.
Fecha o microfone todo mundo aqui. Corrupção, negócio muito promissor para o qual não fui convidado. Caro amigo Silvio e demais debatedores, o nosso problema não está somente nos políticos, e sim em setores da sociedade. No fim, somos todos corruptos, pois a corrupção é uma questão cultural nesse país. Na verdade, o que precisamos é educar os nossos filhos e nos educarmos também, pois a corrupção está presente em todas as classes sociais. Flávio Costa, do Bela Vista, que disse tudo. Obrigado, Flávio. Um abraço, viu? Bom dia, Silvio. Pelo amor de Deus, as muriçocas... Como é, o Ralf?
Parabéns pela...
Verdade, a análise.
Análise do Flávio.
Sucinta aqui, quer dizer... Bom dia, Silvio. Pelo amor de Deus, muriçocas estão fazendo a festa aqui na Nova Santa Cruz. Não apenas na Nova Santa Cruz, mas na cidade toda. Tá um negócio sério mesmo, viu? Tá um negócio sério.
Elas estão gordas, viu? Cada muriçoca uma. É. Se ela vinha assim, batendo na titela do cara, é um desmanteiro.
É, gordo, as bichinhas. Pois é, você caindo com uma muriçoca batendo sua titela, você tá meio fraco. Gordo. Fecha o microfone.
Porque você...
Parcelas a partir de R$260 mensais, sabe onde? É no loteamento Maria Vieira. R$260 mensais, sem sinal. Informações, ligue 3731-1226. Você que está pensando em tirar sua carteira de motorista e não consegue colocar em seu orçamento, chegou a hora. Auto Escola Via Trânsito traz uma oportunidade sem igual. 25% no 25% à vista, ou desconto de 15% para você pagar em até 10 parcelas. Essa promoção é imperdível, vai até 31 de março. Auto Via Trânsito, Avenida Teodoro Silvestre, 400, por trás da Igreja de São Cristóvão, telefone 3705-1572. Cacau Show, Páscoa é na Cacau Show, tem ovos de chocolate a partir de R$11,90, lembranças e presentes a partir de R$5,90, brindes para crianças e muitas novidades. Cacau Show, a Páscoa feita com carinho para você. Laboratório Patrícia Braga, fazendo também, além do exame para detectar se você está com a dengue, também faz o exame para detectar se você está com a chikungunya. E lá também você conta com a nutricionista doutora Juliana Barbosa, a fonoaudióloga doutora Viviane Rufino e o psicanalista doutor Geraldo Cordeiro, além da clínica Mais Sorriso, o doutor Diogo Costa. Laboratório Patrícia Braga, na rua Rogaciano, Assis, Aragão. Belmac, máquinas de costura e bordados industriais, e tem também a casa de peças e acessórios. Conheça a Belmac na Avenida Teonilo Silva Vestre, aqui em Avenida Cesário Aragão, aqui em Santa Cruz, 3731-2265. Últimas semanas aí da promoção: galoneira por 2.100, overlock 1.250 e reta por apenas R$900. Belmac, aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Hoje é dia de bola cheia e bola murcha, viu? Então, deixa eu trazer aqui. Está no bloco do Ney, o Júnior Gomes anuncia que deixa a Câmara para assumir a Secretaria de Serviços Públicos. Foi confirmado durante a realização da reunião da Câmara de Vereadores de Santa Cruz, o desligamento ontem, né? Foi confirmado ontem isso, o desligamento do vereador Júnior Gomes da referida casa da Câmara de Vereadores. O parlamentar assumirá, a partir de hoje, a Secretaria de Serviços Públicos. foi informado que a licença do vereador será de 1 ano, de 20 de março, agora, né, a partir de hoje, até 19 de março de 2016. Durante seu discurso de despedida, Júnior Gomes agradeceu a todos os vereadores da casa e afirmou que o novo caminho que irá seguir será o desafio mais difícil de sua carreira política. Então, Júnior Gomes assume aí a Secretaria de Serviços Públicos ou Secretaria de Obras, como as pessoas mais conhecem aqui em Santa Cruz do Capibaribe, Natálio Arruda.
Olha, o Francisquinho, ele fez um bom trabalho, né? Porque o recurso é pouco demais, é muito difícil tomar conta da Secretaria de Obras. O Francisquinho e sua equipe saíram, e eu acredito que só saiu o Francisquinho, mas mais ou menos ele fez um trabalho regular, não se pode dizer nada, não é? E eu não acredito que o Júnior Gomes vá fazer um grande trabalho. Não vai, não, no meu entender. Vamos aguardar, e se ele fizer, eu sou muito homem para dizer aqui, daqui uns dias, né? Sou muito homem para dizer. Agora, eu acho que o nosso amigo, o Júnior Gomes, com aquela bossa que ele tem, né? Aquele jeito irônico, né? Aquele jeito que só ele sabe fazer, eu acho muito difícil. Ali é uma secretaria de homens que tem que pegar no batente. Tem que pegar no batente com força, com coragem, deixar dessas manias de picuinha, como tinha na Câmara de Vereadores, né? Não colocou as CPI, outras coisas. Então, o Júnior Gomes, para mim, ele não vai ser um bom secretário. E se for, Júnior, eu acredito que você está ouvindo, eu vou lhe elogiar e vou lhe dizer que você foi um grande secretário e queimou minha língua. Mas, modesta parte, eu não acredito que Júnior Gomes seja um bom secretário de obras para Santa Cruz do Capibaribe. Eu acho que vai ser um problema para o prefeito depois.
Leone Souza.
Olha, Silva, a saída do vereador Júnior Gomes da Câmara de Vereador temporariamente, de vereadores temporariamente, para assumir a Secretaria de Serviços Públicos, né, o popular Secretaria de Obras, o Júnior Gomes vai ter a oportunidade de provar totalmente diferente o que ele fazia quando vereador de oposição aqui em Santa Cruz. Júnior Gomes foi um dos vereadores que mais criticou, que mais desceu a lenha na Secretaria de Obras e na gestão de Toninho do Pará. Júnior Gomes foi o autor e criador de um boneco que andava pelas ruas da cidade, né? E o povo com um carro de som, tomando cachaça e botando o boneco dentro dos buracos. O popular Toninho Buracão foi criado por Júnior Gomes. E era uma responsabilidade da Secretaria de Obras combater os buracos, né, nas vias públicas da cidade. Então o Júnior Gomes, agora como secretário, vai ter a oportunidade de acabar de vez com essa história de buracão. Porque, olha, se ele, de fato, tem interesse em fazer um bom trabalho na cidade, buraco não falta para tapar. Se Júnior Gomes quer, de fato, acabar com essa história de boneco, de buracão, que ele faz uma crítica a Toninho porque tinha bastante buraco, Júnior, buraco é o que não falta nessa cidade. Eu acho que as únicas ruas que não tem buraco nessa cidade são as ruas que são asfaltadas. Porque as ruas só são calçamento, é de pedir misericórdia para os carros andar, para as motos andar. Então, o Júnior, como secretário, vai ter a oportunidade de mostrar um trabalho diferente, de mostrar que quando criticava Toninho do Pará, ele estava correto, porque ele tinha a solução para os problemas. Eu torço, de fato, que o Júnior tenha a solução para esses problemas e consiga resolver, para que amanhã ou depois não saiam um boneco com a cara do Júnior, se ele não conseguir resolver os buracos dessa cidade.
Companheiro Carlos Boa.
Veja bem, a saída do Júnior para a Secretaria de Serviços Públicos, como ele coloca aqui, que é um novo caminho, como ele afirma, né, na reunião de ontem, que é um novo caminho que ele tem a trilhar e que será um grande desafio, na colocação dele, ele está extremamente correto, que é, de fato, um grande desafio. Haja visto que hoje a Secretaria de Serviços Públicos, que anteriormente era Secretaria de Infraestrutura e
mais também, antigo ainda,
e mais antigo ainda, Secretaria de Obras, que é o que o povo mais entende pelo nome, assim, Secretaria de Obras, é uma secretaria que enfrenta
é toda uma situação da complexidade da situação urbana, da estrutura urbana do município. Né? O município de Santa Cruz do Capibaribe é um município que inchou, vamos assim dizer, né, do ponto de vista urbano, do ponto de vista do crescimento dos domicílios, das casas, etc. E tem uma série de problemas que se tem uma dificuldade de ser resolvida, primeiro do ponto de vista de recursos, né? A gente sabe muito bem que o município de Santa Cruz do Capibaribe viveu e ainda vive com a sua fonte maior de receita, ou seja, de dinheiro, do FPM, que é o repasse do governo federal, a receita própria, ou seja, o dinheiro que entra dos impostos, dos tributos do município, ainda são poucos. É uma secretaria que, inclusive, tem uma série de vícios muito grande, né? Vícios de serviços mal feitos, de serviços pela metade, vícios de funcionários públicos que não cumprem com a sua responsabilidade e muitas vezes são, assim, acobertados, são protegidos pelo poder público, etc. Né? Mas ele tem aí também uma oportunidade de fazer uma boa gestão, né? De fazer uma boa gestão. Ele é uma pessoa inteligente, ele é uma pessoa que se apresenta com uma certa capacidade, no meu entendimento, para fazer o gerenciamento dessa secretaria, e ele tem também um desafio maior, além desses desafios que eu coloquei, que é o desafio da crítica, né? Às vezes construtiva e de muitas vezes irônica, e muitas vezes assim, com um nível um pouco assim rasteiro, né? Ele fazia com relação à Secretaria de Infraestrutura à época de Tonho do Pará. Então ele tem essas responsabilidades do ponto de vista das dificuldades que coloquei, né? E também essa responsabilidade, haja visto a crítica que ele fazia e de muitas vezes uma forma crítica um pouco destrutiva. E aí, como o companheiro Natálio coloca, não é interessante para um agente público, seja ele eleito pelo povo ou encargo em comissão ou concursado, não é? Ou então contratado temporariamente, tratar as coisas de interesse público com ironia, com deboche, etc. E isso seria uma grande oportunidade, visto que as pessoas fazem esse tipo de crítica a ele procurar também melhorar nesse sentido e ter uma relação melhor possível, tanto com os vereadores de oposição, como os vereadores de situação, como os demais secretários da administração e também, sobretudo e muito principalmente, com o contribuinte de Santa Cruz, do Capibaribe, que aí eu acredito que ele, a partir de um planejamento, ele pode ter um sucesso nessa secretaria, diferentemente do pensamento do companheiro Natálio, que foi atrapalhado por um telefone e sentiu na pele o que é atrapalhar os outros na hora da fala.
Verdade. Ralf Lagos.
Olha, Silvio, o Júnior Gomes ontem anunciou que sairia da Câmara e sai da Câmara por uma questão do prefeito tentar, na minha visão, acalmar os ânimos, porque já era claro, notório, já tinha ido até para a tribuna algumas vezes, o não afinamento mais, né, do Júnior Gomes com o presidente da Câmara, o Afrânio Marques, né? Desde o início da eleição, mesmo antes de assumir, já se sabia nos bastidores que Júnior e Afrânio já começavam a se chocar. Não sei o motivo, né? O real motivo, mas não parece ser um conjunto de ideias, de pensamentos divergentes entre o Júnior e o Afrânio, mas aí, como já existia alguns problemas, tentando sanar esse problema, o prefeito mexe no tabuleiro de xadrez, tira Júnior da Câmara, bota na Secretaria de Obras, como é mais conhecida, e bota o Francisco Ricardo de novo, que já conhece muito aquela casa, pode acrescentar também na Câmara de Vereadores, na Câmara. O Júnior Gomes, na Secretaria de Obra propriamente dita, a gente não pode negar que é um homem inteligente, né? É um homem inteligente que tem gerenciamento, ele mostrou isso na Câmara de Vereadores. O gerenciamento dele na Câmara de Vereadores foi muito bom. O que realmente deixava a desejar era a questão da tribuna, quando o presidente se perdia um pouco pelo seu excesso de ironia. E aí eu concordo com o Carlos, no trato da coisa pública não se pode usar ironia, como alguns vereadores, não é só ele não, é como alguns vereadores usam. Então, a vida política levou Júnior a uma situação interessante, né? Porque ele foi o maior combatedor da Secretaria de Obras na gestão Tonho do Pará, criando o boneco Tonho Buracão. É lógico que todo mundo iria fazer a reverência quando Júnior, secretário de Obras, se ele poderia fazer diferente. Está aí mais uma coisa que deve reger o vereador a fazer um bom trabalho lá na secretaria. Esse desafio de mostrar que é competente e de mostrar que é diferente dos outros secretários do tempo de Toninho Pará. Porque se o vereador fizer isso na secretaria, quem ganha somos todos nós. Agora, se ele mostrar que é mais do mesmo, a gente continua perdendo.
9:50, 9:50, algumas mensagens aqui através do WhatsApp. E aqui um bom dia também, bom dia aos ouvintes. Edilson e Claudiane, do bairro São José. É, nosso amigo compadre Neto, né? Figura espetacular também, compadre Neto, Raminho e Nelma aí, tá certo? Luzanildo e Mônica, lá em Poço Fundo, Fernando Adáurea e também Romero e Finha, no Malaquias Cardoso, Raimundinho Socorro, na Rua do Rio, então, os pais do padre Santa Cruzense, Luiz Eduardo, Teinha Edmilson e Karina, do Crepe de Casa. Crepe de Casa, pessoal sempre ouvindo a gente também. Jandice Revaldo e a filhinha Rayane, Bel e Mandy Júnior, Tapioquete é Bel, né? Você lembra aquela que eu perguntei? O nome dela. Aí, em 15 dias eu consegui lembrar, né? Depois de 15 dias eu consegui. É Bel, irmã do Júnior Tapioquete. Jaqueline Gomes e suas irmãs também, Juliana, Jadeilda, Jussiara, Geisa, Ana Paula e Jaimeri. Todo esse pessoal ouvindo o programa, a gente agradece bastante, fica feliz. Em Lusitânia também, né? Lusitânia. Afrânio, sendo você professor, e já que o prefeito não faz, faça o calçamento da rua da Escola Orlandina, por favor. É o Nino que pede, né? Passa a administração, sai a administração, Escola Orlandina, a ADESC. Enfim, são, né, associação de moradores, né? Deus ajude a ele, Júnior Gomes, para que ele possa fazer um bom trabalho na Secretaria de Obras, para que a fama de Toninho Buracão, que ele mesmo colocou, não vá para ele. E o povo comece a chamar de Júnior Buracão. Aqui, final de telefone, 0638. É um desafio para Júnior Gomes resolver o problema da Rua Maria Lira, que até hoje ninguém solucionou. Alcione Minerva. Bom dia, Silvio. Bom dia, Silvio José. Peça para a Natália mandar um alô para meus sambudinhos. Vai dar, vai repetindo, Natália.
Vai lá, diz.
Fabiana.
Fabrícia.
Gabriel.
Gabriel.
Bruna. É o irmão Fábio do Dona Lica 2.
O irmão Fábio do Nona Lica 2.
Aham, pois
um
é.
Um abraço pra
agora
vocês.
Repita.
Não, agora para de repetir.
Não, agora falo todos de uma vez.
Diga, todos de uma vez. Então, você tá olhando.
Bom dia, Silvio.
Deu uma papinha de aveia aos bichinhos, que eles ficam, né? Forte.
Não, mas olha, papa de aveia eu não recomendo, porque eu comi papa de aveia dia desse, passei a noite sonhando com sambudinho com a cara.
Pela primeira vez.
Foi horrível. Deixa o microfone. Bom dia, Silvio. O programa tá ótimo. Assim, da Marconi, da Nova Santa Cruz. Um abraço, Marconi. Oi, bom dia. Bom dia. Se acaso o PMDB ficar no comando do país, vai ficar pior. Lembrando-se que o vice é do PMDB ou ele não vale. Parabéns pelo programa. Bom dia. Se acaso o PMDB ficar no comando do país, vai ficar pior. Lembrando que o vice é do PMDB ou ele não vale. Parabéns pelo programa. Bom, 0288, o telefone. O prefeito Edson Vieira aprendeu bem com o saudoso Eduardo Campos em termos de agrupar partidos em seu palanque. Já está confirmado para 2016 PMDB, PSL e PHS. É o maior agrupamento de partidos de um prefeito da história de Santa Cruz. Realmente, o palanque de Edson. O palanque desse vai ser enorme mesmo ano que vem, né? Porque, né, tá aqui já PMDB, o PHS e o PSL, e talvez o PROS também, né, Romenique? E o PROS também.
PSL, Carlinhos Jacoab, né? Ernesto Maia, que são PSL, PHS, uhum. Toninho do Pará, uhum. Também, PMDB, PROS. E PROS, deputado Zé Augusto?
Pois é, fica no ar aí, mas a coisa tá caminhando, né? Ralf, você é demais. Bom dia a todos. Marcela da Avenida Cesar Aragão. Agradeço ao Ralf, a Marcela, né, dizendo que você é demais.
Marcela, um abraço, viu?
Parabéns ao prefeito que está fazendo o resto do calçamento da Avenida do São Miguel. Final telefone 4264. Bom, 10:18, bola cheia, bola murcha. Primeiro bola murcha, você responde. Bola murcha, porque aí tem para não quebrar aqui.
É o bola cheia.
Eu acompanho essa questão de quebrar o programa, quebrar o roteiro. Tem que se comportar igual o Natal faz. Bom, bola murcha da semana.
Bola murcha primeiro?
É.
Bola murcha eu vou dividir aqui entre duas, uma pessoa, que é o Eduardo Cunha, presidente da Câmara, né? Um cara totalmente atrapalhado. um cara totalmente fora de nexo, levando aquela câmera, mostrando moralidade, dando entrevista na Rede Globo, mostrando moralidade, quando ele é investigado da Lava Jato. Né? Leva o Cid Gomes para lá para chamar o rapaz de mal educado, porque ele expressou a opinião dele. Então, e depois, lançando projetos de leis que a gente sabe que não é do feitio nem dele nem do PMDB querer diminuir o ministério e sim aumentar a quantidade de ministério que eles controlam, e aí lançam esses projetos simplesmente como uma forma de aparecer. É para Eduardo Cunha e é para todas as pessoas que foram para a rua domingo pedindo a volta do governo militar, e alguns até usando até a suástica nazística. Então vai para essas pessoas o meu bola murcha da semana.
Bola cheia da semana.
Bola cheia da semana vai para as pessoas que foram para a rua reivindicar a democracia, no direito da democracia, de reivindicar o fim da corrupção no Brasil. Né? O bola cheia vai para eles, tanto que se surtiu efeito de imediato. Na quarta-feira, a presidente mandou para o Congresso Nacional o pacote de projetos de leis, né, de combate à corrupção, para você ver que quando as pessoas foram para a rua, surtiu o efeito. Então, para as pessoas que foram pedindo o fim da
corrupção
no Brasil, vai o meu bola cheia junto com o Cid Gomes, que saiu de uma maneira mais por cima possível, não poderia sair do governo. Ele foi, disse primeiro na faculdade, na universidade, o que achava do Congresso, que está correto, 400, 300 pessoas querendo usurpar do governo, e depois foi lá na Câmara e disse a eles, inclusive, Silvio, as próximas manifestações no Brasil agora devem ser cobrando do Congresso a aprovação de imediato desses projetos de lei.
Exato.
Que foram
que mandados. Depende agora do Congresso.
Congresso. Então vai para o Cid Gomes, que falou muito bem, e depois foi lá e entregou o carro.
Natália Ruda, bola murcha da semana. Depois você, vai lá. Bola murcha da semana.
Rapaz, eu vou para aqui, para perto, né?
Diga,
o pessoal
então.
Vão para muito longe demais, aí eu vou aqui para perto.
Diga.
Vocês vão um negócio longe que ninguém... A palavra uso... Quem danado sabe o que é isso? Ninguém sabe. Olha, escuta bem. A minha bola murcha da semana vai para o secretário de saúde. Rapaz, nem das muriçocas esse cara tá tomando conta, velho. Nem as muriçocas. Tem muita gente nos bairros que é doido para dar essa bola murcha aqui a esse danado, desse secretário. Prefeito, esse secretário tá atrapalhando o senhor, viu, prefeito? O senhor deu uma andadinha aí pelo bairro para o senhor ver o que é muriçoca. As bichas estão crescendo mais do que galinha de granja, é ligeiro, ligeiro. Então, a bola murcha vai para o secretário de saúde do município.
Bola cheia. Né?
Bola cheia vai também para todas essas associações, né? As Contas, as CAP, vai dizendo aí, que são...
CDL,
as todo Conte, esse pessoal.
As CAP, Sindilojas e também a Moda Center.
Que se mostrarem e mostraram a insatisfação e a raiva, eu não chamo indignação não, a raiva do povo de Santa Cruz com essa bendita estrada daqui para Pão de Açúcar. Então, eles se mostraram com um interesse maravilhoso de defender o povo de Santa Cruz do Capibaribe. Para todos vocês das associações, eu tiro meu chapéu. Dessa vez eu fico careca. Agora os senhores cobrem, e depois dê a resposta a nós, para a gente também aqui dizer o que nós pedimos. Então, bola cheia para todas as associações de Santa Cruz do Capibaribe que pediram uma audiência através do prefeito com o governador, para dizer se esse dinheiro é branco, azul, preto, encarnado ou azul, mas que faça a estrada daqui para Pão de Açúcar.
10:22, final do programa. Eu sou Ralf, sim ou não?
Não.
Pronto.
De maneira nenhuma, respondendo ao companheiro Carlos, de maneira nenhuma eu vou ser candidato a vereador.
O não grande?
Não, agora o não grande. O não do tamanho da audiência da Polo. Você imagina o tamanho que é.
Então, Natália, soletrando, não bem grande. Soletrando.
Jogador de bola.
Hã?
Jogador de bola.
O nome é grande? O nome não. Soletre, grande.
Grande?
Nome.
Guerreiro Negrão Dedé. Grande.
Manhã da Polo.
Rádio Debate Polo FM.